Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 144. Continuo lembrando a vocês que estamos precisando que vocês enviem os relatos para o Halloween, que é o terror da vida real, ou seja, não é sobrenatural, são situações assustadoras que vocês passaram com pessoas. Quem quiser ouvir mais episódios, pode acessar o site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante por apenas R$10 mensais. Vocês vão ter acesso a 33 episódios exclusivos. Então, corram lá que está valendo muito a pena. Para enviar os seus relatos do Halloween ou mesmo os relatos sobrenaturais, que também estamos precisando bastante, podem enviar para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Bora pro episódio. História 1. O Homem da Janela. Foi enviado pela Neme por e-mail. Olá, Fernando. Primeiramente, muito obrigada por ler e por realizar esse trabalho que eu achei incrível. Conheci o seu podcast através do Relatos do Além e dos Fantasmas Nos Divertem. Estou amando cada detalhe. Então, depois de muito tentar, finalmente vai sair o e-mail com os relatos. Vou contar de mim, da minha família e da minha casa. E futuramente, mando os relatos do meu marido e do pai dele, que são muitos. Maratonei desde o início do canal e acabei de ouvir o último episódio. Então, vou dizer que a casa onde eu vivo foi onde eu cresci. Meu pai comprou o terreno e construiu. Nunca soube de nada encontrado na construção. Então, acho que não é o caso como alguns relatos que eu vi, que no fim das contas, a casa estava sobre cemitério de escravos ou povos originários. De todo modo, vamos à descrição da casa como é atualmente. Entrando pelo portão da garagem, há uma pequena varanda de no máximo 5 por 5 metros. Então, a sala que se estende até o fim do terreno em frente, que não é muito grande, talvez uns 6 ou 7 metros à esquerda de um corredor, que dá acesso à cozinha. Ao lado da sala, para frente voltando ao banheiro, e ao lado da varanda fica o meu quarto, com uma janela para a varanda com vidro canelado. Depois da cozinha, fica a área de serviço e um outro quarto, onde guardo os brinquedos da minha filha. Acho que deu para explicar. Agora vamos ao relato. Fora os pequenos movimentos de luz que acende do nada, as lâmpadas queimam de uma forma fora do normal. Estalos que ouvimos nas louças da pia, enfim, certo dia eu estava arrumando a minha filha. Íamos sair com meu irmão e minha mãe, que moram na casa de cima. E minha mãe é muito apressada, então geralmente ela termina de se arrumar e já manda o meu irmão vir me acelerar. Mas nesse dia, a minha filha de 3 anos sentada na cama, vendo desenhos no meu celular e eu de frente para a janela arrumando seus cabelos. Vejo meu irmão, através da janela, chegando, vestindo uma regata branca. Me lembro de pensar na mesma hora. Lá vem ele me apressar. Como o vidro da janela é aqueles canelados, não dá para ver com nitidez, mas eu tinha certeza que era o meu irmão. Então, continuei arrumando minha filha para que saíssemos todos juntos. Mas ele não entrou no quarto e não chamou. Achei que ele estivesse na sala e parado por lá enquanto me esperava. Tamanha foi a minha surpresa quando novamente eu vi meu irmão passar. Agora com uma camiseta preta, muito mais a cara dele. Dessa vez era ele. Entrou, me apressou e eu terminei de me arrumar. Entreguei minha filha para ele e disse que já saía, ia só beber uma água. Aí passei na cozinha, peguei uma faca e fui em direção da área de serviço, achando que era alguém que tinha invadido a minha casa. Olhei a área, olhei o quarto. E esse quarto não tem janela, da área de serviço não tem saída, e não tinha absolutamente ninguém em casa. Coloquei a faca de volta na pia da cozinha e saí. Meu marido conta o relato da minha filha, vendo o que eu chamo de o homem na janela de forma vaga, numa mensagem de WhatsApp. Ela viu o teu fantasma na janela, acompanhado de um vídeo onde ela diz que viu alguém passando. Mais tarde, no mesmo dia em que ela viu o homem da janela, estávamos na sala e o meu sofá fica de costas para a varanda. Então, estávamos meu marido e eu sentados, enquanto ela, como toda criança de sua idade, andava pela casa brincando e subindo no sofá, pulando até que em algum momento ela parou. Esticou o pescoço na direção da varanda. A porta da sala que dá para a varanda é de alumínio com janelas e seus vidros são canelados também, como as janelas do quarto, ou seja, nunca é nítido. Ela só olhou, deu de ombros e voltou a brincar. Sobre quando ele viu o homem na janela, eu não lembro de detalhes para contar. Espero que esse e-mail seja do tipo que procura para o seu podcast. Há outras situações que espero conseguir relatar para te enviar. Minhas, da minha filha, do meu marido, de sua mãe e de seu pai. Os ouvintes vão adorar os relatos do meu marido em sua casa de infância. mas mandarei em outro e-mail. Amo seu trabalho, maratonei e pretendo continuar ouvindo cada novo episódio lançado. Então, por favor, já estou carente. Gente, manda e-mail para ele. Kisses. Então, Neme, primeiramente, obrigado pelo relato que você enviou. Eu quero sim que você envie mais relatos, principalmente aí do seu marido e do que aconteceu durante a infância dele lá na casa. E agora, indo direto ao ponto, eu acredito que tenha sido uma experiência compartilhada, em que tanto você e sua filha viram a mesma coisa, que era esse homem aí na janela. Achei interessante que não tinha como ele sair ali da área que ele passou, quando você foi olhar não tinha ninguém. E pelo vidro ser canelado, você não tinha certeza que você viu seu irmão. Mas a sensação que você descreveu foi realmente de ter sentido que era o seu irmão, apesar de que depois o seu irmão veio com uma roupa diferente, né? Apesar de que você não bateu de frente aí com nada, você só viu assim, muito brevemente ali, através da janela de vidro canelado, eu achei uma experiência assustadora, até mesmo porque você acreditou que era de fato uma pessoa ali realmente de verdade, né? Você não achou que era um espírito, tanto que você pegou a faca na cozinha e ficou ali procurando quem era. Mas de fato não foi uma impressão sua, tendo em vista que sua filha também viu a mesma coisa. E agora vamos para a história 2, Gole no Whisky, enviado pela Michelle por e-mail. Oi, Fernando. Primeiramente gostaria de dizer que sou super fã do canal e amo ouvir as histórias enquanto limpo a minha casa. Hoje vim trazer para vocês a única experiência, que me permaneça única para sempre, amém, que tive com o sobrenatural. Um relato longo, mas me trava o furico até hoje, sempre que lembro dele. Isso já tem 17 anos. Na época, estava morando sozinha numa casa enorme, de 4 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal enorme. A casa era do meu avô. Como eu havia me divorciado há um ano, ele me alugou a casa, pois eu estava numa situação bem complicada. Vivia triste, pois meus dois filhos foram morar com o pai, devido à minha condição financeira da época. Pagava escola e trabalhava muito. Conheci um rapaz de outra cidade e começamos a ficar de vez em quando. Só que quando ele ia para minha cidade, aos finais de semana, como eu estava carente, já comecei a fantasiar coisas na cabeça, até achando que estava namorando com ele. E por conta própria, parei de sair à noite. Já não bebia quando ele não estava junto e fiquei mais tranquila. Antes dele, estava fugindo para festinhas para não ficar sozinho em casa. O vazio da casa enorme me deixava mais triste ainda. Um belo sábado, ele me avisou que chegaria na minha casa, só não sabia a hora, pois ficaria até mais tarde no trabalho. Avisei que iria dormir e pedi para ele me ligar quando estivesse chegando. Eu estava muito cansada, adormeci por volta de umas 11h30 da noite. Até aí tudo bem. Eu tenho sono pesado, mas acho que pela ansiedade eu estava dormindo mal. Senti alguém entrar no quarto e o meu cachorrinho que dormia comigo começou a latir. Achei que fosse ele, mas me lembrei que ele não tinha chave e a casa era cercada por cercas elétricas e tinha uma instalação de alarmes, ou seja, se entrasse alguém, eu ouviria. Acordei rapidamente e olhei para frente. Me deparei com um homem de casaco de moletom preto e branco, boné de aba reta, daqueles tipo maloqueiro mesmo. Eu estava meio dormindo e disse: Evandro? O nome do menino que eu achava que namorava. Mas o cara nem olhou para mim. Aí eu vi que não era ele e disse: Quem é você? Ele continuava agachado no pé da minha cama, como se estivesse amarrando algo ali. Eu disse: Ou! Oh! Ele levantou, me olhou e saiu rapidamente dali. Eu me tremi toda. Fiquei congelada ali um tempo, mas precisava ver quem era. Tive medo de ser um bandido ou algo assim. Peguei o telefone para ligar para a polícia. Eram 3h03 da manhã. Mandei o meu cachorro ir na frente. Ele estava com mais medo que eu. Fui chutando a bunda dele para ele ir andando. Saí acendendo as luzes da casa toda e não havia ninguém ali. Olhei todos os cômodos, armários, embaixo da cama, quintal, tudo. Conferi o alarme e as cercas. Tudo um dia, nada arrombado nem nada. Liguei pro Evandro e ele me atendeu sonolento. Disse que saiu tarde do trabalho e que só iria no domingo para lá. Não era ele. Me cachoei toda e não consegui dormir mais. Quando amanheceu, eu comentei com meu vizinho que me indicou uma mulher da rua de cima, que recebia espíritos e fazia alguns trabalhos. Fui até ela, Simone. Ela me recebeu e pediu para voltar no fim da tarde. Marcamos para 17 naquele mesmo dia. Ela me olhou por trás do ombro e disse: Não fica sozinha na sua casa, vai para outro lugar. À tarde, antes de voltar para sua casa, vem aqui que eu vou te atender. Instantaneamente meu cu travou, não relaxei mais, fumei vários cigarros durante o dia, e eu sabia, tinha certeza absoluta, de que eu tinha visto alguém, mas não era algo vivo. Chegou às 17 horas, eu estava lá na casa dela. Ela me sentou na sala, pegou minhas mãos, fechou os olhos e começou a falar algumas coisas. Até aí tudo bem. Do nada ela abriu os olhos, mas não estavam mais normais. Estava tudo preto. Tudo preto o olho da mulher. Já não tinha cu para travar. A voz dela era de homem. Pediu um charuto e tomou o uísque que já estava lá no copo. Me olhou e começou. Contou minha história de vida quase toda. Detalhe, eu nunca vi essa vizinha na vida. Eu era nova no bairro e as pessoas não faziam ideia de quem eu era, muito menos da minha vida. Olhava sempre no meu ombro e falava. Aí perguntou por que eu estava lá. Eu só disse, então, essa noite eu vi um cara amarrando alguma coisa na minha cama. E aí ela respondeu, ah tá, já sei o que é. Logo, abri aspas, ele começou a me explicar, mas antes me mandou dar um gole no uísque. Ele disse, então, tem alguém com inveja de você, que não gosta do seu relacionamento e fez esse trabalho para você. Eu não gosto dela não, ela mandou um espírito de encruzilhada na sua casa, mandou amarrar a sua vida. Pobre de quem fez isso, já estava toda lascada e não tinha mais o que me ferrar. E ele continuou, ela fez isso porque quer você fora da vida dele, mas fica tranquila, o cara lá de cima, eu não posso falar o nome dele, mas você já sabe quem é. Ele gosta muito de você, não vai deixar esse espírito te tocar e nem te fazer mal. E eu também fui com a sua cara. Confesso que aí travei o furico, mano. O espírito gostou de mim. Ainda bem que ele avisou que Deus ia me cuidar, né? Como eu já não gostava dela, vou aproveitar e levar pra ela tudo que ela jogou em você. Quando chegar em casa, você vai acender um incenso de mel na porta de entrada da sua casa e outro onde você costuma ficar com ele. Abra a porta de trás, vou passar por lá e levar tudo que tiver na casa. Disse mais algumas coisas e foi embora. Eu ganhei 2 incensos de mel da Simone e fui para casa. Estava chovendo um pouco, mas nada forte. Liguei para minha amiga e pedi para ela dormir comigo aquela noite. Estava com muito medo. Cheguei e fiz o ritual do incenso. Pasmem, assim que acendi os incensos, corria um vento super forte, só dentro da minha casa. Lá fora as árvores não balançavam, nada se mexia, nem a chuva. O vento ficou lá por uns 30 segundos, eu acho. Logo depois que a minha amiga chegou, fiquei mais calma e dormi tranquilo. Nunca mais vi nada do tipo. Hoje sou cristã evangélica, e como já vi e presenciei, eu acredito sim que assim como Deus existe, o mal existe e espíritos são muito reais. Obrigado por ler o meu relato, desculpe os erros e por ser tão longo. Sucesso no canal. Michele, que relato impressionante, hein? Muito obrigado pelo seu envio. E com certeza foi uma situação que deu muito medo. Talvez por conta de você ter uma certa depressão ali, você tá bem triste naquele momento, por estar sozinha numa casa muito grande. Eu acho que você deixou as suas barreiras aí espirituais um pouco abertas, né? A ponto de alguma coisa ali chegar perto de você. Mas, mais tarde no relato, a gente acaba descobrindo que não foi exatamente por causa disso, mas sim um trabalho de alguém ali que queria ver você separada aí do seu então namorado, né? Como você disse. E aí acabou mandando um espírito aí, bem sinistro, para sua casa, que estava fazendo alguma coisa, como se estivesse amarrando algo ali no pé da sua cama. Eu achei sacanagem você empurrando seu cachorro ali na sua frente, tadinho do bicho, estava morrendo de medo. Mas como sua casa tinha alarme e também cerca, realmente não dá nem para usar a hipótese, né, de que foi uma pessoa real ali que invadiu sua casa e fez alguma coisa. Até porque normalmente uma pessoa, de verdade, se invadisse uma casa, ela iria para roubar ou para fazer algum mal. E não foi o caso nessa situação. Realmente parecia ser uma coisa sobrenatural mesmo. Assim como se confirmou no momento em que você foi falar com a Simone, que era essa sua vizinha aí que você mal conhecia e que sabia muito da sua vida. Eu achei muito bizarra essa parte também, de que você cita que o olho dela ficou todo preto aí e ela começou a falar com uma voz de homem e te explicou toda essa situação. Achei interessante também o fato de ter mandado você tomar um gole do uísque, tanto que eu botei até o título do relato como gole no uísque. Eu achei bem interessante assim esse ato aí de te mandar dar um gole no uísque. A questão do ritual também, eu achei bem bizarro, porque a princípio lá fora não tinha vento, né? Mas dentro da sua casa ficou aquela corrente de ar passando durante uns 30 segundos. Então eu acho que o espírito falou ali, né? Através da Simone, era verdade mesmo, tinha alguma coisa na sua casa. E ele passou ali, depois que você fez o ritual de colocar um incenso de mel, abrir as portas, e foi limpando tudo. E pelo visto, ele jogou de volta para a moça que fez esse trabalho para você aí, querendo te prejudicar. E gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Novamente, precisamos ainda de relatos para o Halloween, que é o terror da vida real, relacionado a pessoas, coisas assustadoras relacionadas a seres humanos, experiências ruins que vocês tiveram, coisas desse tipo. Quem quiser conferir mais episódios pode entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante. Você vai contribuir para o podcast e ter acesso a 33 episódios exclusivos. Para enviar seus relatos do Halloween, e os relatos sobrenaturais podem enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.